acho que tá mudando. Temos muito para caminhar ainda, mas está mudando. E eu acho que essa mudança na figura da liderança em si ajudou e propiciou que isso acontecesse. Então, talvez a gente não precise mais ser tão histérica e rude e gritar para ser ouvidas, porque a figura da liderança está mudando.
Ei, pessoal, tudo bem? Mais um episódio dos Agilistas e hoje com um tema um pouco diferente do que a gente costuma trazer de modo geral e também com uma companhia diferente. Hoje eu não tô com o Pedro aqui, tô muito bem acompanhada de três lideranças femininas pra gente poder falar um pouquinho sobre esse, né, dia da mulher, mas que a gente sabe que na verdade é muito mais sobre a gente falar da troca ali que a gente pode ter de um cenário com muito mais igualdade, muito mais equalitário na atuação de homens e mulheres dentro da tecnologia, e a gente está com três lideranças que estão aqui da DTI para a gente conversar um pouquinho sobre os espaços que as mulheres têm alcançado dentro da nossa sociedade, para a gente poder reforçar que não é só um 8 de março, que é um dia de falar sobre essa importância, de discutir sobre as necessidades de mais igualdade, mas também para a gente ter um espaço especial para poder falar sobre o tema. Bom, o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo sobre os desafios, sobre os aprendizados, das trajetórias que vocês têm traçado, né? E já vou chamar vocês para se apresentarem, e eu queria justamente entender um pouquinho assim, de como é que era no começo, como é que tá hoje, como é que vocês chegaram nesse mercado de tecnologia. Lúcia, começa se apresentando pra gente.
Oi, bom dia, eu sou a Luciana Seif, eu tenho pouco mais de 6 anos e meio de DTI, entrei aqui como gerente de projetos, e hoje eu já atuo como account manager, como tech manager, né, e hoje atuo como account manager. Eu sou formada em administração e direito. No primeiro período do curso de Direito, eu já ingressei na ATAM, na saudosa ATAM, minha primeira empresa de tecnologia. Então, eu entrei lá como coordenadora de projetos. E aí, desde então, já tem quase 20 anos atuando em empresas de tecnologia. A maioria delas, empresa prestadora de serviço, só uma das empresas que tinha um produto. E aí, eu atuei em importantes projetos como gerente de projetos. Então, na ATAM, eu comecei num projeto que a gente desenvolvia sistemas de força de vendas para PepsiCo. Depois, eu participei de um projeto de implantação de um ERP numa emissora de TV no Sul. Depois, eu fiz um projeto grande também quando o Bradesco comprou o HSBC. A gente fez a parte de integração das empresas relacionadas à Previdência. E os projetos que eu toquei aqui na DTI, desde quando eu cheguei, projetos importantes, principalmente mais duradouros, na Localiza e no Hermes Pardini, né?
Que são parcerias bem consolidadas e bem importantes, assim, né? Para ambos os lados. Legal demais.
Lara. Oi, gente. Sou a Lara. Hoje eu atuo como Tech Manager aqui na DTI. Acabei de ganhar um cliente novo. Mas eu comecei minha carreira em projetos mecânicos. Eu desenhava e via se eles iam parar em pé, basicamente. A mudança que deu pra tecnologia na minha vida foi alguém sugerir. Falou, você já pensou nisso? Eu falei, não. Aí ele falou, tenta então. E cá estou, alguns anos depois. Sou formada em engenharia mecânica. Então, assim, deu uma desviada? Deu uma desviada. Mas quem da minha turma não deu? Né? E sigo... Eu atuo também como professora de matemática num cursinho popular, que é outra forma de liderança na minha vida. E é isso, eu acho.
Muito bacana. E Mari?
Oi, pessoal. Bom dia. Sou a Mari. Sou líder da tribo Balboa, aqui na DTI. Já estou na DTI há 7 anos. Entrei como Scrum Master aqui e depois já fui atuando como líder de tribo. Formei em ciência da computação. Quando eu formei, eu fui programadora por 1 ano, mas logo... Programadora Java, mas logo eu já fui direcionando minha trajetória mais para a parte de gestão de projetos, gestão de times, e já fui enveredando para a área de liderança. Trabalhei 10 anos em São Paulo e já estou 7 anos aqui em BH na DTI e cuido de alguns times aí da SuperMix, da RU, mas atuei muito tempo aqui que eu atuei na DTI, foi cuidando da minha RV também.
Muito bom. Então, sim. Com gente de peso, né? Que já tem um pouquinho de experiência. E eu queria até começar, você comentou que atuou como programadora, uhum. A Lara também comentou que é formada em engenharia mecânica. São, assim, vocês vêm de cenários que são majoritariamente masculinos. Como é que foi para vocês, assim, a formação acadêmica, no sentido até de buscar inspirações, exemplos, e também a própria vivência ali no dia a dia?
Eu sempre tive muito amigo homem, assim, eu sempre estive nesse meio. Mas acho que são na faculdade que eu senti o baque de ser uma das únicas mulheres, das pessoas me olharem diferente, saberem quem que eu era, porque tinha duas em 80. E foi muito difícil. Eu sentia, principalmente em alguns contextos muito específicos, que eu tinha que me dar 200% enquanto os caras estavam entregando 30%. E mesmo assim, eles duvidavam da minha capacidade. Eu conseguia aprender do que eu não conseguia. Eu tive uma matéria específica que o professor resolveu juntar as mulheres da sala, que eram 6, pra fazer um grupo, porque ele queria ver se a gente era capaz ou não. Isso foi no primeiro semestre de faculdade.
Caramba!
É, foi ótimo. Enfim, isso seguiu minha trajetória toda, mas eu acho que foi muito importante pra mim, porque eu comecei a me entender como mulher e como uma mulher feminista dentro da faculdade. Se eu não lutasse por mim, pelas minhas, ninguém ia fazer isso, né? Eu acho que é isso que, assim, foi difícil pra caramba. Ainda é difícil às vezes, mas fica mais fácil também, né? Quando a gente se une, a gente consegue aliado também. Eu falo que eu tenho casos de sucesso na faculdade. São homens que começaram a pensar em questões que eles não tinham atravessado ainda, do tanto que eu enchi o saco, basicamente. Eu considero cases e cases de sucesso, meus amigos queridos. Mas foi complicado, assim. Não sinto muita falta, não.
No meu caso, eu acho que foi a primeira situação que eu me vi, assim, num ambiente majoritariamente masculino, porque antes disso, eu sempre fui rodeada de mulheres, tive duas irmãs, muitas primas, muitas amigas. Então, foi um baque pra mim também. Eu acho que a minha reação foi me fechar mesmo. Então, eu me fechei. Eu já sou tímida, né? Fiquei muito mais tímida, então. E demorou muito pra eu conseguir me sentir à vontade naquele ambiente e conseguir ser eu, né? Dentro daquele contexto. E aí, eu acho que também, falando um pouco da situação que a Lara viveu, assim, eu acho que foi também um primeiro momento em que eu comecei a entender o que significava aquilo, o que aquilo representava, e eu comecei a entender também a importância da gente ter um suporte e ter uma comunidade feminina. Então, eu tive veteranas ótimas na faculdade, e elas começaram a trabalhar isso, criaram grupos femininos e empoderamento, e vamos fazer reuniões e conversas. Então, foi o meu primeiro contato ali, nesse sentido de entender a importância disso, de empoderar, de estar, de suportar, de acolher, e foi muito importante, até para que eu começasse a me sentir à vontade ali naquele ambiente.
Pois é, é um aspecto que às vezes a gente não dá a devida importância, assim, né? No sentido de que se você não vê outras pessoas que estão no mesmo cenário que você, tem mais ou menos a mesma, assim, não é nem a mesma, como é que eu posso dizer? Que tem uma vivência semelhante, né? Você fica meio perdido, assim, né? A gente tem uma necessidade enquanto ser humano de se sentir pertencente. Então, é muito importante, né? Esse tipo de movimento de criação de grupos.
É de ter referências também,
de ter referência,
né?
Não, muito interessante. E queria entender em que momento que vocês compreenderam que faria sentido ir pra essa trajetória de liderança. Como é que foi, assim? Aí, Lúcia, se você quiser começar.
Ô, Júlia, no meu caso, foi um pouco de coincidência, assim, de estar no lugar certo na hora certa. Não foi nada planejado. Quando eu entrei na ATAM, eu entrei como coordenadora de projetos. Eu tinha acabado de chegar de um intercâmbio na Inglaterra, e as minhas experiências anteriores eram como administração mesmo. Então, eu tinha trabalhado na Telemar, mas como estágio, assim. Então, quando eu formei, eu fui para a Inglaterra, e quando eu voltei, meu primeiro trabalho, assim, de como CLT foi esse na ATAM. Então, eu caí ali meio que de paraquedas como coordenadora de projetos, mas eu tinha muita facilidade de comunicação, assim. Eu nunca tive problema de falar em público, de me comunicar, sou mais organizada. Eu acho que as coisas começaram a se encaixar e funcionou bem, assim, mas eu te confesso que não foi um planejamento, um desejo de carreira, não era um plano, assim, que eu sempre pensei, não.
Uhum.
Foi acontecendo de forma natural, assim, estar no lugar certo na hora certa, efetivamente. E aí eu comecei na TAM como coordenadora de projetos, depois de um tempo eu comecei a assumir como gerente de projetos, e aí é o que eu gosto de fazer, é o que eu gostava de fazer, tanto que eu comecei a fazer direito com a intenção de fazer um concurso público, de tentar uma estabilidade. E aí depois, quando eu vi que essa área estava legal e que eu estava gostando, eu desisti. Então, assim, eu concluí o curso, sou bacharel, mas não cheguei a exercer e nem pensei nisso como uma mudança de carreira, alguma coisa assim, porque eu já estava decidida que a gestão dos projetos ali, a gestão de pessoas era o que eu queria fazer, o contato direto com o cliente, essa parte de liderança, aí pra mim já estava bem claro que era o que eu queria fazer. Então aconteceu de uma forma bem espontânea.
Não, legal demais. Pra você, Mari.
Acho que foi espontâneo também. Eu tava conversando, só me veio à cabeça uma coisa engraçada, eu tava conversando com a Isabela sobre esse podcast aqui. Eu tava falando com ela, como será que surgiu a liderança na minha vida? Ela brincou comigo, o quê? Você já era líder das suas irmãs desde pequenininha, você que escolhia o que ia passar na televisão e tal, brincando comigo. Eu sou um pouquinho mandona mesmo. Mas eu acho que veio natural também. A parte de gestão de projetos veio primeiro, antes de gestão de pessoas. Então, a minha migração da trajetória técnica, internet, que eu era programadora, para começar a atuar mais como gestão de projetos, né? Porque não era nem Scrum Master, né? Um pouquinho atrás. Mas depois a parte de gestão de pessoas, ela veio através de referências. Então, no meu segundo emprego no Itaú, eu tive uma referência muito importante, que foi a Alice Baeta, minha gestora, minha primeira gestora feminina. E ela me trouxe muito a referência, o exemplo, e também identificou em mim e me mostrou, né? Me empoderou e me mostrou que eu tinha aptidão e conhecimento e perfil para atuar dessa forma. Então, foi muito ali, assim. Acho que já tinha uma questão minha, mas veio muito do exemplo e da referência que eu tive ali naquele momento.
Maravilhoso. Impressionante.
Eu fui avisada, basicamente. Eu fui convidada para uma reunião de liderança que tinha da Racuno na época. Mandei mensagem pro Henrique falando, acho que vocês me convidaram errado. Ele falou, não, é pra você ir. Aí eu fiquei parada um tempo olhando, isso quer dizer que eu sou liderança agora? Fiquei parada, né, assim, pensando sobre o que isso significava, sobre a responsabilidade que eu ia ter. Aí ele falou, você tá preocupado por quê? Você já tá, tipo assim, já é a sua atuação mesmo, não precisa, não vai mudar nada não, é só uma reunião. Eu falei, tá, beleza. Só que foi um processo interno muito difícil, assim, pra mim, porque eu sou muito de operações, mais mão na massa, de pegar e fazer mesmo, fico brincando com os meninos que minha veia de QA, e eu, enfim, se aflora de vez em quando. Então, eu entendo que eu tinha que olhar um pouco mais pra fora e, ao mesmo tempo, me aproximar de todo mundo. E aí, foi um processo que foi acontecendo. Eu gosto muito, acho, aprendo muito todo dia. Mas foi assim, eu não, nem tava querendo muito. Tipo, não era uma inspiração que eu tinha na minha vida ou algo que eu tava buscando. Aí, me avisaram e eu topei. Foi uma surpresa pra todo mundo, eu acho.
Inclusive pra você, né?
Inclusive pra mim.
Eu acho que pra outras pessoas, bobear foi menos do que pra você.
Provavelmente.
Porque se elas já estavam te considerando, elas já estavam vendo ali que você tava fazendo bastante coisa.
Você provavelmente já estava atuando,
não,
né?
Formalmente, exatamente. Talvez não tinha virada de chave, mas eu já era uma líder.
Eu acho que isso vem até muito, assim, não sei vocês, assim, mas pra mim é difícil estar em ambientes e estar participando de coisas e não querer que aquilo funcione, assim. Estar engajada ativamente pra poder entender o que, que pode ser feito e como é que pode ser mudado ali. Então, acho que esse incômodo, não vou falar que é um incômodo essencialmente feminino, mas acho que em termos de liderança, isso é uma coisa que movimenta até trazer um espaço ali de reconhecer, falar, nossa, essa pessoa ali tá preocupando com como é que as coisas funcionam, tá correndo atrás de tentar fazer ser melhor. E aí, acho que esse, talvez até esses caminhos, né, de, eu planejei, eu queria chegar nesse papel, seja uma minoria, assim, porque a gente vai descobrindo a trajetória à medida que a gente vai atuando, né? Então, mas é bom saber que houve a aptidão, houve o esforço e que ele foi reconhecido, que havia espaço, né, pra tal. E quais que foram os maiores desafios que vocês já tiveram, assim, na trajetória como um todo? No sentido de, desde que começaram a atuar e antes até da liderança, e até chegar também nesse papel de liderança, encontrar novos ambientes, novos cenários, precisar de se colocar, negociar, argumentar e por aí vai.
Eu acho que a virada de chave para essa trajetória já é difícil, por si só, assim. A gente se enxergar como líder e como, de alguma forma, responsável pela trajetória das pessoas que estão com você, saber que você está sendo exemplo para as pessoas, então é uma e parar de fazer, né, e começar a orientar o time a fazer, então já é difícil. Para a mulher, então, eu acho que é muito mais difícil, porque, como a Lara falou, a gente tem que fazer o triplo, quádruplo para conseguir, né, chegar a algum lugar, e tem muito questionamento, tem muita dúvida. Então, eu acho que o meu maior desafio, principalmente no início, foi me fazer ouvida, foi com que as pessoas acreditassem no que eu estava falando e levassem a sério o que eu estava falando. Então, até um exemplo, eu tive, sei lá, reuniões que eu tinha que apresentar números, e os números não eram muito bons, e eu tinha que sair de lá com um plano de ação para resolver esses números. E as pessoas não estavam discutindo o problema, eles estavam discutindo que meus números não estavam certos, pelo simples fato de que eles não confiavam e acreditavam no que eu estava falando ali. Então, eu acho que foi muito mais difícil para mim nesse sentido, até eu conseguir encontrar a minha forma de me fazer ouvida, de me fazer respeitada. Tive aí alguns episódios difíceis nesse sentido.
O meu, sem dúvida nenhuma, meu maior desafio nesse papel é o desconhecimento técnico. Eu, especificamente, fui questionada muitas vezes com relação a isso. Então, vivi várias situações, assim, de estar em meios majoritariamente masculinos, com maioria masculina, desenvolvedores masculinos, cliente masculino, gestor do cliente masculino e eu lá, como a gerente do projeto. E fui questionada várias vezes o desconhecimento técnico, assim. Ao longo do tempo, eu aprendi uns macetes, assim, coisas que foram fundamentais para mim. Então, eu passei a não ir em nenhuma reunião mais sozinha. Eu sempre que iam ter discussões técnicas, eu sempre levava alguém comigo, mais experiente, um arquiteto, um desenvolvedor líder, alguém sempre estava comigo. E eu aprendi também que eu não tinha que dar as respostas imediatamente se eu fosse questionado por alguma coisa que eu não sabia responder, alguma coisa técnica. Eu falava explicitamente, eu vou pesquisar sobre esse assunto e até amanhã eu te respondo sobre isso. Tá? E aí eu era muito organizada, senti de lá depois, no dia seguinte, responder o que eu não sabia. Então, assim, eu fui muito questionada por isso, por esse desconhecimento técnico e também por essa questão feminina que a Mari falou. Eu tive sorte de ter líderes homens extremamente competentes também e que compraram meu peixe, assim, e foram lá e bateram de frente com o cliente e falaram assim, não, vai ser ela e pronto, acabou. Daí eu estou te dizendo que ela tem competência para fazer a gestão desse projeto e é ela que vai fazer. E assim, isso aconteceu mais de uma vez. E eu tive sorte de ter esses líderes masculinos, assim, que compraram também a ideia, acreditavam em mim e iam lá e batiam de frente junto comigo. Mas estavam lá de mão dada comigo e falaram assim, fica tranquila que a gente vai bater o pé que é você e pronto, acabou. E aí no final dava certo. Mas passei por vários questionamentos, assim, então acho que o maior desafio, principalmente no início, quando você tem pouca experiência, né, que você tá começando, até você pegar essas maldades, eu vivi muito essa experiência negativa. Assim.
Pois é, eu acredito que quando a gente entra nesses papéis de liderança, ainda tem um teor mais sensível ali, que tem a hora que você precisa negociar, a hora que você precisa pressionar um pouco mais, você precisa ser mais persuasivo, a hora que você precisa, às vezes, já ter um apoio de alguém que vai comprar a briga ali com você para não ficar aquele, né, aquela queda de braço e por aí vai. Acho que tem todas as questões da própria atuação, né, de se colocar, de conseguir se perceber ali no papel e ao mesmo tempo saber que hora que você persiste, que hora que você pede ajuda, que hora que, né, você vai ter que, não, vou correr atrás, igual você comentou, né, não tem resposta agora, mas vou correr atrás e tudo bem, eu não preciso ter todas as respostas o tempo todo, mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e eu vou dar o meu melhor de maneira honesta aqui e alinhada.
E professora? Ainda dentro desse universo que eu acho que é o que vai unir todo mundo, vindo pra cá, começaram já umas postagens de Dia da Mulher e tal, e eu li uma que era falando que quando mulher grita, normalmente é pra ser escutada, e homem quando grita é porque não foi obedecido. E assim, eu grito muito. É um traço muito forte, personalidade meu, inclusive, eu acho que foi pra conseguir me bancar, assim, falar, não, eu tô sabendo o que eu tô falando, eu sei do que eu tô fazendo, eu confio nas pessoas que trabalham comigo. E aí, às vezes, eu passo um pouco do ponto, assim, pra mim, a dificuldade é achar esse equilíbrio de conseguir ser firme, ser escutada, sem precisar ser grossa, sem precisar ser indelicada, né, minha mãe detestaria que eu fosse qualquer uma dessas coisas. E realmente potencializar o que tem que ser potencializado. Então, conhecer as pessoas que eu tô trabalhando. Eu sei que num contexto que eu preciso entrar numa reunião que vai ter um monte de gente discutindo arquitetura, preciso levar alguém comigo que não só que sabe do que tá falando, como sabe falar também. Então, eu preciso conhecer muito bem os pontos do meu time pra eu não atropelar ninguém, porque fica nessa também de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que dou conta, final do dia, tô exausta. E aí, muitas vezes, a troco de nada, assim, eu podia só ter compartilhado mais. Isso tá ficando mais fácil com o passar do tempo, mas é achar esse equilíbrio, assim, entre fazer e não fazer, falar mais alto, ficar calada, que é tudo muito delicado na minha vida, assim, mas tá?
E você comentou, né, que assim, na sua vida, você sempre teve muitos amigos homens, e acho que até essa vivência, assim, de conseguir olhar e falar assim, mas pra eles é normal, e aí eu ter determinado comportamento é diferente, então assim, talvez até esse entendimento, assim, do eles podem, eu não posso, como é parecido, não é, que hora que muda, que hora que é diferente, por que que é diferente, ainda mais você sempre tendo referências, né, mais próximos, né, do comportamento masculino, que querendo ou não, acaba gerando umas quebras também.
É, hoje, olhando em retrospectiva, eu percebo a quantidade de maluquice que eu me enfiei, porque eu achava que eu era um dos meninos e eu não era. Então, eu achar e ser tinha uma barreira gigantesca, apesar dele sempre, todo mundo sempre me tratou com muito respeito e tudo, mas sempre tinha uma coisinha ali, tipo, ah, não vamos chamar a Lara porque ela não vai topar, não vai querer, não vai conseguir. E isso é desde muito pequenininho, assim, eu acho que... Mas, assim, de certa forma, isso me preparou também. Já tive alguns debates um pouco mais acalorados com o cliente, por exemplo. Eu tive que falar, eu acho que você não tá me respeitando. Já me chamaram de garotinha em meio de reunião. Minha voz não facilita também. Parece que eu tenho 10 anos a menos. Mas eu aprendi a me colocar. Isso nunca foi um problema pra mim. Pra mim, o problema normalmente é passar do ponto. Me colocar demais.
Mas você sabe o que você tá falando aí? Eu tava lembrando, assim, quando eu tava nesse meu desafio de como que eu me faço ser ouvida, eu comecei a observar muito as outras lideranças que eu tinha à minha volta. E acontecia exatamente isso que você tá falando, assim. É, a liderança masculina, que era mais firme, que falava mais alto, se impunha mais, era respeitada e assim, a fama dessa pessoa, de que era uma pessoa firme, de que era uma pessoa ali que conseguia fazer as coisas, que conseguia movimentar. Em contrapartida das mulheres que se comportavam dessa mesma forma, eram rudes, grossas, loucas, histéricas. E aí eu acho que eu comecei a, nesse momento ali, eu comecei a tentar entender como que eu queria ser como liderança, e isso me trouxe uma visão de muita empatia em relação a essas mulheres. Tipo, o que levou ela a estar nessa situação questão de talvez ser realmente um pouco mais grossa ou falar mais brava, mais ríspida, porque senão ela não vai ser ouvida. Assim, foi a situação e a trajetória dela que levou ela dessa forma. Então, é muito difícil mesmo e é muito injusto a gente observar esse tipo de comportamento mesmo.
E eu acho que ainda tem um recorte nosso especificamente aqui, que a gente tem muito privilégio de raça. É, a gente não é lida, acredito que não seja, com todos os preconceitos que tangem LGBTQIA+, de pessoas com deficiência. Então, tipo assim, eu já tenho todas as facilidades e mesmo assim, às vezes é difícil pra caramba. Então, tem gente que a gente precisa, eu acho que precisa, esse negócio de referência, né, de você conseguir olhar pra alguém e valorizar e agradecer, você conseguir ser essa pessoa também pra quem tá chegando, né? Acho que o caminho precisa passar por isso também.
É, que aí já linka, inclusive, com a próxima pergunta que eu ia fazer. É, se vocês têm algum conselho pra mulheres que querem almejar também espaços de liderança, atuar como líder?
Pra mim, primeiro que, como eu falei, minha trajetória de liderança meio que foi acontecendo, né? Eu nem vi ela acontecendo. E eu acho que liderança que busca muito ser liderança acaba virando só chefe. Pra mim, esse é o primeiro. Se esse for o seu único intuito, abre mão, porque não é o caminho. E aí, o segundo, passa muito por isso, que é faça o trabalho bem feito, não abaixe a cabeça, não vale a pena. No final do dia, só você sabe o que você sabe mesmo ou não. E tenta passar esse conhecimento pra outras pessoas, porque se você faz um trabalho bom e consegue ensinar outras pessoas aí nesse caminho, naturalmente vão te enxergar como liderança. Esse é o ponto da questão, acho. Se é liderança, quem sabe pra caramba, ou minimamente, e consegue trazer outras pessoas pra aprender junto, né? Construir um time, fortalecer uma base, rede. Então, pra mim, é isso. E aí, no caso, especificamente pra mulheres, é, se você for uma mulher super feminina, você é desse jeito. As pessoas que vão ter que entender que você é desse jeito. Você não precisa se fantasiar de calça jeans e, sei lá, camiseta pra ser alguma pessoa na vida. Do mesmo ponto que é mais meu caso. Você não precisa performar uma feminilidade que não é natural, que você não tá afim. Não precisa, a gente é muito lido de aparência, né? Principalmente mulher, eu nunca vi ninguém comentando que roupa que um cara entrou numa reunião. Então, seja quem você é e banca quem você é. Acredita naquilo ali, junta com outras pessoas, que também estão bancando o rolê delas, e segue em frente. Não para por medo ou por achar que não é capaz. Não deixa a impostura que tá dentro de você assumir um papel muito maior. É bom de vez em quando ser duvidado que você sabe, pra saber se você sabe mesmo. Mas não deixa a impostura que tá dentro de você te paralisar, sabe? É um negócio, aqueles frases meio clichê de se tá com medo, vai com medo, depois vê o que acontece. Acho que é isso, porque tem um ponto de coragem também no meio desse caminho, que eu acho que vale muito a pena, assim. E se você conseguir no final, você vai olhar pra trás e vai trazer um monte de gente com você, o ciclo vai rodando, que é isso.
A minha sugestão é a seguinte, a minha dica é o seguinte. Primeiro, assim, estabeleça ali qual que é o seu objetivo, né? Se você tiver clareza que é esse de liderança. Entenda se você tem importantes skills pra executar esse papel, se você não tiver, aprimore, né? Assim, busque melhorar. Mas a principal é assim, estabeleça ali a sua meta, corra para que ela aconteça, se esforce para que isso aconteça, não se compare com outras pessoas. Eu acho que essa é uma dica de ouro, assim, para você não se frustrar, não fique comparando, por exemplo, salário com um par seu que é masculino, que você vai se frustrar, porque a realidade hoje ainda é assim, né? Então acho que procure uma empresa que valorize os colaboradores e que te dê a oportunidade de ser a liderança que você quer ser, e saiba que se você fizer seu papel bem feito, sem se comparar com os outros, sem se preocupar com isso, né? Sem ficar tão bitolado nisso, se você fizer seu trabalho bem feito ali, vai ter alguém dentro da empresa que vai estar olhando para a sua evolução, vai entender, vai estar acompanhando os seus resultados, e isso naturalmente vai acontecer. Você vai assumir esse papel de liderança que você tanto deseja. Cuide sempre para preservar tudo que você já conquistou e lute para conquistar coisas novas. Então vai estabelecendo metas ao longo do tempo, à medida que você for alcançando esse papel de liderança, né? E busque muito essa, eu acho que o principal é isso, assim, de estar numa empresa que te proporcione isso, né? Eu acho que hoje é muito mais essa realidade do que era antigamente, né? Então a minha dica primordial é essa, assim, não se compare com os outros pra você não correr nenhum risco de se frustrar, porque eu acho que não vale a pena. Faça o seu, se você fizer o seu bem feito, alguém vai ver e vai te recompensar por isso.
Acho que a minha é não desistir, dentro do que todo mundo aqui já falou mesmo. É difícil, principalmente falando dentro do contexto do recorte que a gente tá falando aqui, né, das mulheres. Muitas vezes, como a gente também já falou aqui várias vezes, vai ter que fazer muito mais pra conseguir mostrar o valor e mostrar o seu esforço. E eu acho que é usar a rede de apoio mesmo. Assim, eu acho que isso é super importante. A gente tem isso aqui, graças a Deus, e usar isso muito a seu favor. Então, conversar, trocar ideia, observar as outras mulheres, empoderar, acolher e também ser empoderada. Então, eu acho que foi muito relevante na minha trajetória esse tipo de rede de apoio que eu tive, e eu acho que é super importante para outras pessoas também. Claro que sem se comparar, né? Eu acho que, e também pelo que a Lara também falou, assim, observar as outras pessoas, mas ter em mente o seu jeito, a sua forma de liderança, a sua individualidade dentro desse contexto também.
Uhum. E uma coisa que vocês foram comentando em parcelas, né, que eu acho que é muito importante da gente também colocar aqui nesse ponto, é com relação a, beleza, existe um cenário de ampla restrição, a gente sabe que até assim, né, por dados de vaga, né, as mulheres tendem a ficar até inseguras assim, na hora de aplicar para uma vaga, para poder, será que eu estou ali em todos os requisitos, será que eu sou o suficiente para aquela vaga, mas no final do dia só a gente sabe do esforço que a gente tem, do tanto que a gente se cobra, então acho que até esse esforço, igual você comentou, Lara, de assim, não ter que pegar e fazer todas as atividades, conseguir delegar, muitas vezes é difícil porque você vai delegar e às vezes fica com aquela sensação de assim, mas se eu passar para outra pessoa, será que não vai soar que eu não vou fazer, que eu não sei fazer, que eu não dou conta, então é de realmente conseguir acionar essa rede, né, que a gente tem ao nosso redor para assim, não preciso ter todas as respostas, não preciso dar conta de tudo, tem pessoas ao meu redor, e aí até o que você comentou, Mari, da rede de apoio, se permitir receber apoio também é muito importante, né, porque muitas das vezes a gente vai criando uma casca ali de, não, eu tenho que dar conta, vai, não, mais um pouquinho, não, vou me esforçar aqui, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e a gente não se coloca nesse lugar vulnerável também de precisar de um apoio, de precisar de alguém ali para poder, ou várias pessoas, né, para poder auxiliar também na nossa trajetória, então acho que isso é muito importante também, até acalentador, né, assim, existe o lado de a gente correr atrás, mas também somos humanas, continuamos como seres humanos e precisamos de apoio, é natural, né. E aí uma outra questão que eu queria ver com vocês, ao longo, né, da trajetória de vocês, principalmente Mari e Lu, que já tem um tempo maior aí de atuação na tecnologia, o que que vocês viram de mudança nos cenários das empresas? Você até comentou, Lu, agora há pouco, né, que hoje em dia as empresas estão mais voltadas para ter um pouco mais de equidade, enfim. Mudou? Vocês têm visto mais mulheres atuando como liderança? Vocês têm visto mais respeito também numa atuação que está muito mais pelo que precisa ser feito do que por quem está fazendo?
Júlia, assim, sem dúvida, acho que a mudança foi drástica, né? Assim, ela vem mudando ao longo do tempo e a tendência é que melhore cada vez mais, né? Assim, as pessoas, a Lara até comentou da dificuldade que ela teve, mas acho que a tendência daqui para frente é que essa dificuldade seja cada vez menor. Você imagina que num curso, por exemplo, hoje de tecnologia da informação, um curso de automação, tem muito mais mulheres do que a quantidade que tinha antigamente. Não quer dizer que tem mais mulheres do que homens, mas tem uma quantidade de mulher muito mais relevante do que tinha antigamente, né? Então, acho que naturalmente essa mudança já está ocorrendo. Mas eu acho que, assim, papel de liderança, sem dúvida nenhuma, hoje a gente vê muito mais mulheres líderes, né? Eu acho que a gente tem empresas muito mais humanizadas, né? Não que os homens não sejam, mas a mulher traz um pouco dessa leveza ali também no ambiente de trabalho, né? Então, acho que hoje as empresas são muito mais compreensivas, né? A gente consegue entender muito mais que a pessoa não só trabalha, ela tem uma vida ali também. Então, acho que a liderança feminina trouxe um pouco disso, desse humanismo de entender que a pessoa, ela pode ser produtiva se ela trabalhar menos horas, se ela tiver que levar o filho para a escola, ou se ela tiver, né, que fazer alguma atividade em casa, e que a gente consegue conciliar isso de uma forma totalmente normal, natural, né? Porque isso não vire um fardo nem para a pessoa e nem para a própria empresa. Eu acho que hoje está muito mais humanizado. Isso que a gente falou, por exemplo, de delegar tarefas também, eu acho que hoje é muito mais visível isso. Até as lideranças masculinas entenderam que eles não são líderes sozinhos, eles precisam de um time, que a liderança seja compartilhada, a tomada de decisão seja compartilhada. Então, eu acho que hoje essa visão está muito mais diluída do que era antigamente, né? Então, hoje a gente tem muito mais líderes, igual a gente fala aqui na DTI, né? Líderes servidor do que um líder autoritário. Então, independente de ser mulher ou homem, mas a mulher muito mais, né, eu acho.
Eu concordo. Eu acho que está mudando. Temos muito para caminhar ainda, mas está mudando. E eu acho que essa mudança na figura da liderança em si ajudou e propiciou que isso acontecesse. Então, talvez a gente não precise mais ser tão histérica e rude e gritar para ser ouvidas, porque a figura da liderança está mudando, né? A gente tem lideranças, e se espera que as lideranças sejam mais humanizadas, se preocupem genuinamente com as pessoas, com o indivíduo mesmo, e não seja só uma pessoa autoritária. Então, isso permite com que novos formatos de liderança apareçam, e eu acho que isso fomenta um pouco mais aí a surgirem mais lideranças femininas nesse contexto.
É uma revisão do que significa autoridade, de fato, né?
Assim, e a liderança em si como um todo, né?
Uhum. É, sensacional. E aí, eu até queria puxar, Lu, você falou, né, de conciliar e tal. Como que é para você conciliar a maternidade com a liderança? Eu tô com o meu pequenininho, então tô
agora vivendo, compartilhando essa tarefa,
vários, né, desafios nesse sentido. E você tá com a Betinha, Betinha tem 10 anos.
É, eu tenho uma filha que já tem 10 anos. Hoje ela já é independente, a minha vida é mais fácil. Mas, ô, Júlia, eu acho assim, são duas tarefas super difíceis, conciliar a liderança com a maternidade, mas eu acho que é totalmente possível, né? Assim, é um desafio grande, mas é possível. E aí eu tenho três importantes pilares ali pra mim, assim, que eu usei a minha vida toda desde quando eu virei mãe, assim. O primeiro é priorizar mesmo, assim, entenda que você não consegue fazer tudo, prioriza o que você vai fazer, né? Tanto no trabalho, quanto ali no papel de mãe, e o resto você deixa acontecer, esquece, pode dar errado, mas relaxa, você não vai conseguir resolver tudo, e você não vai conseguir abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é estabelecer as prioridades, e deixa o pau torar. A segunda é qualidade do tempo, assim, eu acho que isso aí eu uso muito também, sempre usei, quando você estiver dedicado ao trabalho, se dedica ao trabalho, deixa as outras coisas periféricas não te interromper, e quando você estiver dedicada ao filho, se dedica ao filho. Quando eu tô com a Beth, eu não uso celular, eu fico com ela, a gente faz as refeições juntas, conversa, televisão desligada, ela também não usa o telefone, na minha casa tem uma televisão só na sala, pra gente não ficar em ambientes separados, então se a gente for ver televisão, nós vamos escolher o mesmo programa e assistir juntos. Então, a qualidade do tempo, quando eu tô com ela, é o tempo que eu estou com ela, e aí eu não faço mais nada, além de estar vivendo aquele momento com ela. E foi assim desde sempre, e aí quando eu estou no trabalho, ela entende também, e aí ela aprendeu que ela não pode me interromper, que eu tô ali no ambiente de trabalho, então ela aprendeu a fazer para casa sozinha, aprendeu a estudar sozinha, porque eram situações que eu não conseguia, que eu tinha que fazer essa priorização e essa separação do tempo, e aí funcionou super bem. E o terceiro, que eu acho que é um super importante também, que a Mari comentou em rede de apoio de ambiente de trabalho, ter lideranças femininas junto, é a rede de apoio também de família, que assim, uma época eu viajava muito a trabalho, e a minha mãe e minhas irmãs me ajudavam muito, então assim, a rede de apoio faz toda a diferença também, pra você conseguir conciliar o trabalho com esse papel de mãe, né? Então, a rede de apoio família, a rede de apoio de uma ajudante em casa também pode resolver, e a rede de apoio da empresa também. Sem dúvida nenhuma, você estar numa empresa que te apoia e que respeita essa sua função dupla, faz toda a diferença também, que aqui na DTI a gente tem total liberdade para isso e funciona muitíssimo bem. Então, acho que são os três principais pontos ali. Começa a praticar, Gil, que você vai ver que tá.
Eu sinto que... eu até brinquei com o Schuster outro dia, ele falou, e aí, como é que tá sendo? Eu falei, assim, agora eu virei agilista de verdade, assim, porque agora eu olho pro que realmente precisa ser feito, eu consigo priorizar a qualidade das coisas, o que realmente faz sentido, e é muito louco, né, assim, a capacidade de foco, apesar de no começo ter muita privação de sono, você ficar muito na função, agora já tá mais tranquilo, mas muito no sentido de, assim, tem mais coisa pra ser feito, as coisas são críticas, você aprende a priorizar, você aprende a delegar, você aprende a conversar, você aprende a fazer um monte de outras atividades que vão influenciar na sua vida como um todo, assim, né? Vai influenciar na maternidade, vai influenciar no relacionamento, vai influenciar no trabalho, na relação com a família, enfim, com tudo, né? A gente, eu costumo brincar muito com a minha irmã, assim, nós somos seres biopsicossociais, então a gente é feito, a gente precisa entender o que o nosso corpo precisa, a gente precisa entender o meio que a gente vive e a gente precisa entender o que a gente tá sentindo também. Não dá pra gente achar que é uma máquina que vai. Uma hora a gente vai pifar, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar muito atento para conseguir aprender, né, com todos os sinais.
Isso, e aprender que a gente não vai acertar sempre, aprender que nós vamos errar e que tá tudo bem se errar, também não se culpe, porque não adianta, não vai resolver, você vai só sofrer mais.
Com certeza. Gente, episódio maravilhoso, dá para ficar conversando muito, muito, muito mais, que é um tema que a gente sente todos os dias, que a gente experiencia, que a gente tá correndo atrás todos os dias, mas muito bom ter vocês aqui, muito bom ter toda essa troca. Queria agradecer pela disponibilidade, pela abertura, por trazerem experiências, né, da trajetória de vocês. Espero que vocês possam inspirar nesse caminho, né, de a gente ter uma rede que se apoia, que a gente consiga, com esse papel, quem sabe, inspirar outras mulheres a também entrar nesse papel de liderança, de se reconhecerem como lideranças. Muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada, Júlia, eu que agradeço. Obrigada a você, a DTI, Mari, Lara também pela companhia, e que a gente faça com que essas conversas sobre mulheres e a comemoração aconteçam ao longo de todo o ano, né?
Com
só em março. Temos cada vez mais lideranças femininas.
Exato. Eu agradeço pelo espaço, pela abertura. Na minha trajetória, isso foi muito importante, sabe? Ter essas referências e ter esses espaços e essas comunidades e essa rede de apoio, como a gente já falou. Então, agradecer o espaço aqui dos agilistas para a gente conversar sobre isso e, quem sabe, a gente também ser essa rede de apoio para outras pessoas, né?
Muito obrigada. Acho que é um tema... Falo sobre isso o ano inteiro. mas é bom poder ecoar sempre, né? Acho que quem estiver escutando e precisar desse abraço virtual, receba, que a gente segue junto. Obrigada pelo espaço. Obrigada pela troca.
Maravilha. Até mais, gente.